Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eletromidia para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, ri.eletromidia.com.br, e na plataforma MZiQ. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso vocês necessitem de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Sr. Eduardo Alvarenga, diretor-presidente, o Sr. Ricardo Winandy, diretor financeiro, e a Sra. Marina Melemendian, diretora de Relações com Investidores e de Novos Negócios. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Olá a todos, queria agradecer aos que estão ouvindo e participando hoje aqui com a gente. Hoje é um dia muito especial para a Eletromidia, é a primeira divulgação dos resultados da empresa após o IPO do dia 17 de fevereiro, que aliás representou um marco super importante na indústria que a gente pertence, que é a indústria da comunicação. Nós fomos a primeira empresa do setor a fazer uma oferta pública de ações e viabilizar uma esteira de possibilidades que a gente enxerga para o nosso negócio a partir desse momento. Bom, nós pertencemos, dando um pouco mais de granularidade, nós pertencemos, para quem não conhece, nós pertencemos à indústria da comunicação, como eu disse, mas mais especificamente a um setor que se chama out of home, que é o tipo de mídia que impacta as pessoas quando elas estão no gerúndio. A gente costuma dizer quando elas estão comprando, se transportando, quando elas estão em movimento, em circulação. E é um tipo de mídia que tem crescido muito aos olhos do mercado publicitário, porque através dessa dinâmica a gente tem algo que é um artigo raro no mercado publicitário hoje em dia, que é a atenção das pessoas, A gente consegue, através dessa plataforma que a gente cria, de maneira fluida, de maneira sincronizada, se beneficiando de conhecer muito bem esses momentos, a gente consegue começar conversas, iniciar conversas para marcas e produtos de maneira bem eficiente. Falando um pouco mais da companhia em si, a gente hoje é a maior player do Brasil de digital out of home. A gente fala hoje por volta de 22 milhões de pessoas todos os dias em condições normais de temperatura e pressão, então em hoje em 18 estados, quer dizer, quase que 10% da população brasileira. A gente faz isso através de mais de 56, quase 56 mil painéis, e sendo que 70% desses painéis são digitais já tem a tecnologia na sua ponta, viabilizando conversas cada vez mais sincronizadas. A gente consegue, dependendo se tiver sol, a gente faz um tipo de comunicação. Se tiver chuva, outro tipo de comunicação, se for de manhã, se for de tarde. Então, a gente aproxima, através do digital, aquela experiência que as pessoas estão vivendo do que está sendo exibido na tela. A gente tem aqui as principais verticais da indústria do out of home. A gente tem presença, são elas transportes, shoppings, ruas, aeroportos e elevadores. Dessas cinco, nós somos líderes em três delas. E a gente tem um plano para sermos protagonistas em todas elas, que esses são os micromomentos em que a gente consegue a performance, a adequação, o espaço adequado para o nosso negócio, para a gente começar essas conversas de maneira muito eficiente. Falando um pouco da dinâmica, trazendo um pouco de cronologia para entender enfim, a trajetória da empresa, essa é uma companhia que nasce lá em 93. Já nasce no pixel, a gente costuma dizer, já nasce com a proposta de oferecer um canal digital nas ruas das principais metrópoles do país, especificamente começou em São Paulo, E de lá para cá, ela vem acompanhando os movimentos de mercado, se transformou muito, tem questões regulatórias, tem tecnologia, tem mudança de hábito. E a gente foi adaptando esse modelo como companhia. E em 2013, acontece um evento muito importante, que é a aquisição de boa parte da companhia por um private equity, que é o HIG, que traz um componente adicional muito importante para a fase em que a companhia se inseriu em 2013, que é capital, né? Capital e governança. Então, a companhia passa a viver uma nova fase, né, e aproveita, se beneficia ou aproveita, se desenvolve a partir dessa nova fase com uma agenda clara de crescimento orgânico e uma agenda importante de M&A, né, para acelerar o desenvolvimento e o crescimento a partir de M&A. Nessa esteira, a companhia faz 4 aquisições importantes no core, quer dizer, basicamente foram companhias que a gente comprou e rapidamente integrou com a estrutura principal da Eletromidia. Então, rapidamente, a gente enxergou a alavancagem operacional e o benefício de fazer com que essas empresas pertencessem à plataforma Eletromidia. É um business que escala, faz muita diferença. A gente colocou isso para trabalhar a favor desses deals. E a gente, mais recentemente, em 2020, faz uma aquisição, aí sim, transformacional, de uma empresa que chama Elemídia, e que é uma empresa de tecnologia especificamente do setor de Orofon. Ela tem uma série de soluções de software e hardware que levam essa dinâmica do Orofon para outro patamar. Então, além da gente enxergar um inventário muito complementar, considerando que a Elemídia trouxe para a Eletromídia o edifício, as verticais como edifícios comerciais, como edifícios residenciais e shoppings, né, tem uma complementaridade quase que óbvia com o inventário de Eletromídia, mas não é só isso, trouxe essa dinâmica de tecnologia que tem um impacto positivo na rede como um todo. Né. Então, esse é um projeto muito importante que aconteceu, como eu comentei, em 2020, e aqui tem muito mérito os funcionários, enfim, a empresa como um todo, eu gostaria de destacar, porque mesmo num cenário super adverso, como todos sabem que 2020 foi, a gente conseguiu se beneficiar das sinergias e encontrar os caminhos para a gente acelerar a integração dessas duas empresas. E hoje, para que vocês tenham uma ideia, praticamente todo o PEC, quer dizer, toda a esteira de tecnologia da Eletromídia já se beneficia dessa dinâmica que a Elemídia trouxe. Né? Então, hoje, o sistema de publicação, o sistema de controle de conteúdo, o sistema de repasse, o sistema de métricas de ocupação, são todos oriundos desse processo de Elemídia que já se encontra hoje consolidado na Elemídia, na Eletromídia, para benefício tanto do mercado quanto dos nossos stakeholders como um todo, que são os pontos, né? Enfim, as concessionárias, os pontos e também, obviamente, o usuário final. Vamos lá. Para a gente caminhar aqui para o capítulo interessante de qual que é a nossa visão em relação ao negócio, eu dou um passo atrás e explico como é que a gente enxerga a plataforma Eletromídia hoje. Então, já me antecipo dizendo o seguinte, esse é um business de transformação de espaços. Né? A gente olha para os espaços onde a gente fecha o contrato, né? E a gente olha para esse espaço como agente de transformação e criar, a partir desse espaço, criar uma solução imersiva de comunicação e mídia. Né? Para isso, a gente tem 3 camadas principais. A primeira camada que a gente faz quando a gente fecha um contrato com ponto é instalar a camada de displays. Né? A grande maioria deles digitais são adaptados para cada um dos formatos. Então, tem um display diferente dentro do vagão, um display diferente fora nas estações, um display diferente no corredor do shopping e assim sucessivamente, mas a gente tem uma equipe aqui multidisciplinar que faz a organização desses ativos para que a gente tenha performance nessa primeira camada, que é basicamente impactar as pessoas positivamente. Né? A gente tem uma segunda camada de negócio, que a gente está no começo desse processo, que é conectividade. Né? Então, a gente tem instalado nesses locais Wi-Fi, Beacon e outras soluções para primeiro melhor compreender o comportamento das pessoas diante dos nossos equipamentos e segundo, obviamente, criar um canal de acesso e desenvolvimento a partir da conectividade. E o terceiro ponto, que é uma camada que a gente está começando agora, que são serviços proprietários, soluções proprietárias, porque é quase que a obviedade entre eu tenho a capacidade de dialogar, tenho a capacidade de conectar, e é o que mais de serviços eu posso criar para levar essa experiência para outro patamar em cada uma dessas localidades. Além disso, a gente, através desse serviço, a gente consegue trazer dados mais precisos para a gente compreender melhor o comportamento da audiência. Bom, falando um pouco aqui sobre crescimento, né, qual que é a lógica que a gente tem perseguido aqui de crescimento, eu separaria em quatro grandes grupos de crescimento aqui, projetos de crescimento. Primeiro, a gente chama aqui de ramp-up de projetos. Ramp-up de projetos são projetos que já estão dentro de casa, o contrato já está aqui, a lógica de negócio já está implementada, a gente precisa colocar, obviamente, o CAPEX para trabalhar e executar esse crescimento. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, como a digitalização do CPTM. A gente tem projetos para rua muito interessantes para a gente instalar em ruas, né, que são mobiliários urbanos sofisticados que a gente vem criando aqui. Dentre outros projetos que a gente já tem dentro de casa e a gente está, obviamente, usando essa nova fase para acelerar esse desenvolvimento. E um segundo ponto, que são os crescimentos orgânicos, basicamente projetos como edifícios, né, que a gente tem aqui já um conhecimento apurado, a margem definida, a gente conhece muito sobre o negócio e ainda tem uma base endereçável, quer dizer, uma base de crescimento muito grande para a gente penetrar e a gente está fazendo isso, acelerando o processo de penetração dessas verticais com muita intensidade, apoiada por novos processos, novas tecnologias que a gente vem desenvolvendo para viabilizar crescimento até de 6 a 7 vezes maior do que a série histórica que a companhia teve, né? Então, a gente tem feito uma preparação muito grande para se apropriar dessas oportunidades que nós mesmos criamos para a gente projeto, principalmente do Greenfield. M&A é uma terceira via de crescimento importante. O out of home no Brasil ainda é um mercado fragmentado, ainda tem oportunidades de consolidação, né? Ainda tem oportunidades que a gente enxerga que se beneficiam dessa máquina que a gente criou aqui, como a gente chama essa a companhia, a plataforma Eletromídia. A gente conhece muito bem o mercado, a gente tem conversa em diferentes estágios, né? E obviamente sempre tendo a disciplina de considerar nessas conversas os ingredientes mínimos para que esse negócio faça sentido, como fez na série histórica de M&As que eu acabei de descrever no slide anterior. Uma quarta via de crescimento muito interessante é a tecnologia. A gente enxerga que tem muito espaço para crescimento em tecnologia. Separaria em dois importantes pilares aqui. Você tem um desenvolvimento tecnológico para maior eficiência e produtividade dos ativos que a gente já tem. Então, tecnologias para melhor ocupar o nosso inventário, tecnologias para melhor mensurar, tecnologia para melhor compreender quem está diante da tela, tecnologias para oferecer e sem fricção para um universo maior de possíveis compradores da nossa mídia, que hoje a gente não atende pelos canais tradicionais. Então, tem muita coisa para se fazer para melhor aproveitar o potencial do core de atividade da companhia. Tem um outro pilar de desenvolvimento, não menos importante, que são serviços adicionais. Essa dinâmica de transformar os espaços, quando você olha sobre essa ótica dos espaços, tem muita oportunidade de negócios adicionais a partir dos espaços que a gente já tem aqui dentro da Eletromídia, né? Então, serviços adicionais para os empreendimentos, serviços adicionais para as concessionárias, para os metrôs, para os aeroportos, todas essas verticais a gente enxerga oportunidades de negócios adicionais, obviamente patrocinados por tecnologia. Bom, um outro ponto que é interessante abordar é a nossa visão em relação a 2020. Importante dizer que 2020 foi um ano muito desafiador. Nós somos um business derivado de circulação. Nosso negócio ele está diretamente ligado à circulação de pessoas. Então, a gente foi impactado diretamente por essa dinâmica de lockdown, de imprecisão, de mudança de comportamento, especificamente durante a pandemia. Então, é uma realidade que se impôs. E aí vem o outro lado da moeda, que é a forma como a companhia lidou. Eu acho que, trazendo aqui uma percepção de quem está dentro aqui da trincheira, a gente teve uma capacidade de reagir muito rápido, né? A gente mostrou resiliência, mostrou uma capacidade de se adaptar à realidade que se impôs em 2020, com a disciplina e com o cuidado de não perder do radar ou do foco o potencial de médio e longo prazo da companhia. Esse foi um grande desafio, a gente passar por o que a gente chamou de um túnel super desafiador de curto espaço de tempo, sem perder a capacidade de endereçar questões e preparar a companhia para o depois desse período todo, né? Então, a gente lidou com essa situação antagônica, bipolar, em 2020. E aí, mas assim, você olha o final, o último tri de 2020, você vê a capacidade que a companhia tem, quer dizer, a capacidade que a gente tem, se der alguma oportunidade, a gente volta muito rápido. Né? Sendo um ativo majoritariamente digital, a gente, com apertar de um botão, o cliente entra na rede muito rapidamente. A gente tem essa capacidade de responder muito rapidamente à volta de circulação. O último tri, a gente performou até acima do que era a expectativa, né, interna. Teve uma volta mínima de circulação, o humor do mercado para voltar a investir começou a acontecer, as conversas começaram a se tornar menos táticas e mais estratégicas, e a gente apresenta um último tri dentro da expectativa e do cenário que a gente estava inserido, um último tri interessante, né, pelo ponto de vista financeiro. O Inandi vai falar daqui a pouquinho mais para vocês sobre isso. Então, por fim, a gente aqui enxerga esses cenários todos como um aprendizado. A gente está inserido agora numa nova dinâmica de lockdown, né? O aprendizado do ano anterior tem sido muito importante para a gente reagir ainda mais rápido. A gente sabe que o curto espaço de tempo é desafiador, né, por questões que, inclusive, fogem do nosso controle. Então, o que está no nosso controle é reagir rápido, tomar as decisões de curto espaço de tempo como elas têm que ser feitas, sem perder a visibilidade do plano maior, do plano de médio e longo prazo, que é o que a gente tem feito, e se beneficiado, inclusive, dessa dinâmica de darmos mais atenção para o processo, darmos atenção para as questões estratégicas da companhia. A gente está olhando, inclusive, essa fase como uma janela de oportunidade, que a gente tem feito muita coisa para que essa empresa se beneficie dessa tese que nós enxergamos para o Arafon muito interessante nos próximos anos. Eu vou chamar o Ricardo agora para contar um pouco para vocês sobre os números da empresa.
Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em nosso primeiro call de resultados após a abertura de capital, que ocorreu há pouco mais de um mês. Vou iniciar passando pelos principais destaques desse último trimestre de 2020, no slide 14. A companhia manteve os investimentos de longo prazo, mesmo nesse ano premiado com incertezas. Crescemos nossa base de painéis em 4,2% na comparação pro forma, com a instalação de 2,2 mil novos ativos digitais, sobretudo na vertical de elevadores. E com isso atingimos a marca de 55 mil pontos de contato, sendo 69% digital. Foi um trimestre com uma boa demonstração da capacidade de retomada do crescimento da companhia, de acordo com a volta de circulação de pessoas. Realizamos o crescimento de receita bruta de 159% comparado com o terceiro tri de 2020, mesmo no período ainda com restrições de circulação. E nesses últimos três meses atingimos R$ 29,4 milhões de reais de EBITDA ajustado, com margem próxima de 28%, o equivalente ao realizado pro forma do ano de 2019, e com uma geração de caixa operacional de 33,5 milhões de reais, ou 114% do EBITDA. Indo agora para o slide 15. Ao longo do ano de 2020, focamos nossos investimentos para crescimento da base de ativos digitais. Olhando o comparativo pro forma, a parcela de painéis digitais sobre a base total passou de 67% para 69%. O foco foi principalmente em elevadores, com a instalação de mais de 2 mil painéis nessa vertical, um aumento de 11% da base, sendo a expansão principalmente em edifícios residenciais. Além disso, mais que dobramos a quantidade de painéis digitais em ruas, com o aumento da base de bancas digitais no Rio e o projeto de compartilhamento de bicicletas. E crescemos a base de shoppings em 3%. Apesar de ser uma vertical muito afetada pela quarentena, ela manteve um desempenho relevante em períodos importantes para o varejo, como o Natal no último trimestre. E com isso chegamos em 55 mil faces, sendo próximo de 38 mil ativos digitais. Passando Passando para o slide 16, no último trimestre de 2020, por conta da pandemia, as principais cidades ainda contavam com restrições de pessoas, sendo um fluxo em média 60% do que temos em período normalizado, com variações entre verticais. Mesmo assim, realizamos no período R$ 121 milhões de receita bruta, com crescimento de 159% em relação ao terceiro trimestre, e já havia apresentado um crescimento de 134% com relação ao trimestre anterior, demonstrando a capacidade e velocidade de retomada da receita com retorno da audiência. A receita do último trimestre teve 1% de variação com relação ao primeiro de 2020, o último período antes do impacto do Covid, e com crescimento em relação a 2019. É importante destacar que a consolidação da subsidiária Elemis ocorre a partir de fevereiro de 2020, sendo um dos drivers de crescimento no comparativo anual, e que a sazonalidade de vendas do último trimestre é a mais positiva devido às datas comemorativas importantes para o varejo, como Natal e Black Friday, assim como o primeiro trimestre é o que apresenta historicamente no setor de mídia a pior sazonalidade em vendas. O desempenho de 2020 reforçou a importância da diversificação do nosso portfólio de ativos. No ano, a vertical de elevadores ganhou representatividade, chegando a 31% das vendas contra 26% em 2019. E junto com a vertical de ruas, compensou parte das perdas de ambientes negativamente impactados, como transporte e shopping. O ganho de relevância de elevadores também pode ser explicado pela maturidade de ativos relativamente novos, como é o caso das instalações de edifícios residenciais, que é um produto que foi iniciado em 2016. Indo agora para o próximo slide, slide 17. O desempenho em receita, combinado com a alavancagem operacional da companhia e o trabalho realizado ao longo do ano de contenção de despesas, resultou no EBITDA ajustado 17% acima do número de 2019. O número foi R$ 33 milhões de reais a maior em comparação com o último trimestre, totalizando R$ 29 milhões de reais, com uma conversão de EBITDA para fluxo de caixa operacional de 114%. Fruto do trabalho realizado para a melhoria do capital de giro no período, com redução do prazo médio de recebimento e alongamento do prazo médio de pagamento no período. Passando para o slide 18, ao longo do ano, realizamos investimentos importantes para o longo prazo, de 610 milhões de reais investidos no ano contra 50 milhões em 2019. Dentre esses investimentos, tivemos a aquisição da Elemis em janeiro de 2020. O Medu comentou, foi um marco para a empresa que nos elevou para líder do mercado de out-of-home brasileiro, consumindo 75% desse capital. Também ganhamos contratos importantes, como o contrato global da CPTM, que é o circuito de trens de São Paulo, com prazo de 10 anos, com previsão da digitalização das estações, que resultou no pagamento de outorga. Além do investimento no crescimento na quantidade de ativos digitais, como mencionado anteriormente, totalizando 22,5 milhões de reais de CAPEX de expansão. O investimento foi parcialmente financiado com uma emissão de debêntures em março de 2020, no valor de 660 milhões de reais, o que elevou consideravelmente a alavancagem financeira da companhia. Porém, as obrigações são de longo prazo, e, portanto, prevemos que a maturidade dos próprios projetos vai pagar esses custos de capital de terceiros. De endividamento total, 11,5% são de curto prazo, sendo o restante para até 5 anos. Com isso, convido o Eduardo Alvarenga de volta ao microfone para as considerações finais.
Obrigado, Ricardo. Bom, closing remarks. Eu só fazendo aqui um resumo importante que eu acho para todo mundo aqui ficar na mesma página em relação à nossa estratégia. Nós somos líderes nesse mercado, né? A gente tem uma grande escala e um portfólio diverso. Acho importante destacar o que a gente chama de efeito de rede que a gente consegue. A gente tem um alcance mais amplo e nos locais mais relevantes. A gente tem um foco muito grande em encontrar esses micro momentos que fazem muito sentido essa dinâmica de atenção que eu acabei de descrever. Né? A gente bota a prova aqui para rodar a capacidade de execução. A gente tem um execution, a gente tem uma capacidade muito interessante de executar os deals e colocar os novos projetos para rodar. A gente tem a ambição de ajudar a revolucionar o mercado de out-of-home com tecnologia. e a gente privilegia principalmente a base de clientes fiéis, e tem uma base de clientes muito extensa aqui na nossa plataforma. É uma plataforma democrática, dado que você consegue cotar o nosso inventário da forma que o cliente, enfim, deseja a partir das suas estratégias, faz com que a gente tenha uma pulverização grande de contratos. E, principalmente, vocês puderam perceber aqui que a gente tem múltiplas avenidas de crescimento no core e também em negócios subsequentes a partir do core, né? Importante reforçar o compromisso que a gente tem com o longo prazo, né? A gente tem um desafio de curto espaço de tempo, obviamente, diante de nós aqui, que é o lockdown, etc. A gente está tendo a disciplina de separar muito bem, endereçar as questões para que a gente consiga passar por esse processo todo da maneira mais fluida possível e sem perder o olhar do que a gente deve fazer para construir esse conglomerado de mídia e atender as necessidades do mercado publicitário como a gente enxerga. Muito obrigado. Acho que agora a gente vai para o Q&A. Vamos abrir aqui o Q&A.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Fred Mendes, do Bradesco BBI. Por favor, Fred, pode prosseguir.
Bom dia a todos, boa tarde, né? Parabéns aí pelo processo de IPO. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira delas é só para entender um pouco mais a dinâmica, né? Principalmente no quarto T, claro que o primeiro T deve mudar um pouquinho, mas no quarto T teve uma melhora relevante de fluxo, né, versus os últimos trimestres de 2020. Como é que funciona a dinâmica de investimento? Ela volta rapidamente ou você começa a ver um fluxo e aí, depois de um certo tempo, aí 1-2 meses, aí você começa a ver uma retomada de investimento? Claro que a receita melhorou, mas só para entender essa dinâmica entre melhora de fluxo vis-à-vis vir a receita junto com isso, né? Seria a primeira. E a segunda, na parte de elevadores, né? Agora, com o dinheiro do IPO, você já viu aí uma certa expansão vis-à-vis ano contra ano. O que a gente pode esperar aí desse crescimento agora que a empresa está mais capitalizada? Obrigado.
Perfeito, Fred. Obrigado pela pergunta, cara. Primeira coisa, a gente... Oi, Fred, desculpa, ficou um pouco ruim aqui a conexão. Bom, primeiro, em relação aos clientes, você tem lei natural, né, a circulação tem que voltar, você consolida essa circulação para o mercado conseguir planejar, dado que o processo de planejamento ele não é imediato, mas a gente tem o artifício de ter uns 70% da nossa rede sendo digital. Então, se diminui muito a distância entre a decisão e a execução do plano, né? Então, a gente se beneficia muito dessa dinâmica do digital, que foi o que você assistiu parte do benefício do último período ano passado, se deve a essa velocidade que a gente tem em responder às necessidades do mercado. Como uma plataforma muito eficiente, o mercado tem muito interesse em anunciar nesse tipo de plataforma, a gente tendo, obviamente, a circulação de volta, a gente percebe que a velocidade está cada vez maior, ainda mais que como nós temos essa solução one-stop-shop, quer dizer, esse lugar onde a gente tem todas as principais verticais concentradas, a decisão é muito mais rápida, né? O processo de decisão fica com muito menos fricção, dado que a gente consegue atender o plano de mídia com muito mais amplitude com a combinação dos ativos que hoje a gente tem aqui, né? Sobre os edifícios, realmente com a dinâmica do IPO a gente acelera muito esse processo, a gente tem feito um trabalho aqui muito grande de preparar a companhia para o crescimento que tem diante da gente. A gente tem um backlog muito grande aqui de edifícios pedindo a instalação, mas a gente está se preparando para fazer isso numa onda muito forte, estruturada, preparada, com tecnologias novas, com processos novos, para permitir um crescimento que a gente nunca teve, tá? O crescimento que a gente tem desenhado para essa companhia em termos de amplitude para o residencial e para o comercial é muito grande. Então, sem dúvida nenhuma, o IPO contribui para a gente ocupar um espaço que nós criamos e a demanda de mercado que hoje está represada.
Perfeito, Eduardo, muito claro. Obrigado, cara. E só, se me permitir, um follow-up aqui. Nessa primeira do fluxo, é só para entender Como é que isso funciona, né? Já está no contrato e você vai melhorando o fluxo naturalmente, vai vindo a receita, eu sei que tem uma parte disso, ou você mostra para o cliente, ainda mais agora com essa questão de pandemia, imagino que seja um pouco diferente do que um contrato normal, né? Ou você mostra para o cliente a retomada e aí ele naturalmente começa a vir com investimento. Só de novo, desculpa, só como é que funciona essa dinâmica.
Perfeito, Fred, imagina, vamos lá. Vamos lá, a gente tem parte do nosso negócio, deve ao fato de a gente conhecer muito bem os locais, né, onde a gente tem os equipamentos instalados. Então, a gente tem uma dinâmica orientada a dados, né? Então, a gente tem relatório, a gente está plugado diretamente cada um com um tipo de fonte, a gente chama de dados primários aqui, né, first party, que a gente tem com os concessionários, com os donos dos pontos, enfim, é parte da dinâmica contratual. Então, a gente tem muita atualização desses números e a partir desses números que a gente divide com o mercado, né? Então, a gente sabe a circulação dos edifícios, a gente sabe a circulação dos shoppings, a gente sabe a circulação dos metrôs e aeroportos. São ambientes controlados, portanto, já existe de maneira nativa o controle de fluxo desses lugares. Então, a gente vem compilando esses dados e organizando, orquestrando esses dados para que o mercado publicitário tome decisão pautada em dados, em informações. Então, é uma dinâmica quase que diária, que era diária, né? E a gente vai vendo e acompanhando os fluxos para dividir com o mercado, porque no final do dia é um dispositivo, a gente cria o dispositivo, a gente cria a tela para ter a capacidade de dialogar com o número de pessoas que está diante dela, né? E através desses dados que a gente tem essa precisão do número.
Perfeito, super claro, muito obrigado.
Eu que agradeço, Fred.
A nossa próxima pergunta vem de Vitor Ricciuti, da UBS. Por favor, Vitor, pode prosseguir.
Boa tarde, Eduardo. Primeiramente, parabéns aí pelo resultado e pelo IPO. Do nosso lado, a gente tem duas perguntas. A primeira em relação à margem EBITDA, que apresentou uma evolução positiva no quarto Q20, quando comparada com os outros CIS de 2020. Como vocês esperam que essa margem se comporte em 2021? E vocês estão vendo uma sazonalidade de EBITDA similar a 2020 em 2021? E se o lockdown dessas grandes cidades se mantiver até junho, como vocês esperam que o EBITDA e o revenue sharing se comportem nesse primeiro semestre?
Boa tarde, Vitor. Tudo bom? Quem fala é o Ricardo. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o mercado de mídia como um todo já tem como característico uma sazonalidade que historicamente a gente observa que segue um padrão bem definido, em que a gente vê um volume de vendas e de veiculação maior no último trimestre do ano. O primeiro trimestre normalmente ele já é mais fraco, ele é um trimestre mais negativo em relação aos demais, e os segundo e terceiro são trimestres médios. Então, respondendo a sua primeira pergunta com relação a como se comporta a margem ao longo do ano, isso daí na companhia, nas empresas de mídia como um todo, a margem é mais pressionada no primeiro trimestre e são margens mais fortes conforme se aproxima o final do ano. Isso já num histórico normal de receita. Com relação ao impacto da pandemia, do lockdown no resultado, obviamente a gente se planeja inicialmente para 2021 prevendo algum tipo de impacto no primeiro trimestre, e é lógico que a gente não consegue prever como isso vai se comportar até o final do ano. Mas o que pode acontecer, o que a gente está se preparando aqui dentro da companhia, é caso se prolongue um pouco mais a volta de um nível normal de receita por conta de uma circulação ainda restrita por um período. Então, se o segundo trimestre continuar com restrição de pessoas, com uma circulação muito menor do que o nível normal, a margem ainda continuará pressionada. E o segundo semestre a gente chega voltando para uma normalidade.
Perfeito, Ricardo. Muito obrigado. Se eu pudesse fazer uma pergunta do Fred, vocês podem discutir um pouco essa expansão do ramo de elevadores em 2020 em termos de mix entre prédios residenciais e comerciais, por favor?
Oi, Vitor, a Marina aqui, tudo bem? Você pode repetir a pergunta, por favor, sobre o mix de comercial e residencial em que aspectos?
Marina, exatamente, se vocês pudessem discutir um pouco como é que se comportou o mix de prédios residenciais e comerciais nessa expansão que vocês mostraram em 2020.
Mix de receita.
Você está aí?
Eu estou vendo, estou procurando...
Oi, Vitor. Falando um pouquinho sobre a evolução da receita, né? Acho que 2020... A gente viu a vertical de edifícios residenciais ganhando um peso maior no componente da receita, principalmente pelo fato que quando a gente observa que, pensando na nossa audiência, né, no momento mais crítico que a gente teve de pandemia, de lockdown ao longo do ano, boa parte da nossa audiência, a maior parte estava em casa, na verdade, né, enquanto que os escritórios permaneceram a maior parte do ano fechados. Então, por conta disso, a gente viu uma migração grande, uma adesão rápida também por parte dos nossos clientes em relação às veiculações de mídia na vertical de edifícios residenciais, que sustentou o nível de recorde de vendas aí ao longo do ano, mesmo nos períodos mais agudos da pandemia, enquanto que, naturalmente, a vertical de edifícios comerciais acabou sofrendo um impacto maior por conta de uma restrição maior, uma circulação menor de pessoas nesses ambientes. Então, acho que a gente viu edifícios residenciais ganhando mais peso, uma vertical que teve mais aderência com o mercado do estado durante esse período, e a gente imagina que ela deve sustentar novos patamares de receita olhando para frente com a experiência que a gente teve ao longo de 2020.
Perfeito, muito obrigado e parabéns novamente.
A nossa próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, do Banco Santander. Por favor, Maria Tereza, pode prosseguir.
Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada aí pelas perguntas. Parabéns aí pela estreia. Minha primeira pergunta é um pouco sobre a estratégia de M&A, né? Faz sentido a gente pensar numa expansão regional e na consolidação de vocês como player nacional, ou se, como estratégia prioritária, o mercado de São Paulo, o Rio, e consolidar o market share nessas grandes praças faria mais sentido? E se vocês estão pensando em mercado secundário de alguns contratos ou empresas com outro tipo de feature tecnológica? Essa seria a minha primeira pergunta.
Oi, Maria. Marina aqui. Obrigada pela pergunta. Falando um pouquinho sobre a estratégia de M&A, tem, acho que, dois componentes importantes para a gente quando a gente olha para aquisições, né? Acho que o primeiro, pensando, vamos chamar aqui assim, de aquisições core, né, que são focadas no out-of-home, no nosso negócio, a gente, um ponto importante que a gente sempre avalia está relacionado à geografia da localização do contrato ou da empresa. Então, muito em linha com a nossa estratégia de city domination, que a gente fala, né, em que na cidade em que a gente está presente, a gente não só quer estar presente, como a gente quer dominar essa cidade, a gente sempre vai buscar estar presente nas principais capitais do país, com a presença dominante, e isso vai ser um ponto importante na hora que a gente avalia potenciais M&As. Fora isso, acho que tem outro ponto relevante na nossa avaliação, que é o segmento de atuação que pode ser shopping, ruas, aeroportos, transportes, elevadores, e sempre tentando buscar oferecer a plataforma mais completa para o anunciante. Então, a intersecção do segmento de atuação com a geografia de localização são dois pontos importantes que a gente dá que peça na nossa tomada de decisão estratégica para os M&As. Quando a gente busca... Quando a gente está analisando novos contratos, acaba tendo um peso relevante porque a gente está querendo trazer. Além disso, acho que você até perguntou no final em relação a elementos para a tecnologia. A gente, além de buscar ocupar novos espaços em novas regiões, em novos segmentos, em novos micromomentos do dia da nossa audiência, a gente começa a olhar também para potenciais elementos que possam acelerar a nossa... a nossa capacidade tecnológica, vamos dizer assim, para a gente ganhar a escala mais rápido, implementar automação de uma série de mecânicas internas, foco em métricas, e poder ganhar escala de forma mais rápida conforme a gente cresce.
Perfeito, Marina, obrigada. A outra pergunta, um follow-up, seria um pouco sobre as conversas que vocês têm tido com os principais clientes, né? Vocês têm visto um apetite por parte deles em aumentar o share de out-of-home, principalmente do digital? Eles estão saindo do impresso, estão saindo do out-of-home estático. Tem espaço para crescer dentro da principal carteira de clientes que vocês têm, ou a maior parte desse crescimento também deve vir de novos clientes que estão entrando no out-of-home?
Maria Tereza, boa tarde. É o Eduardo aqui que vai te responder. Vamos lá. Uma das lógicas que a gente claramente percebe a partir do momento que a gente oferece a solução que a gente chama de City Domination, One Stop Shop, enfim, sendo literal aqui, oferecendo um projeto mais amplo para o cliente, faz com que a gente tenha naturalmente uma expansão de ticket. Os clientes que antes tinham que fazer uma estratégia pulverizada em diversos companhias, diversos ativos, com diferentes padronizações, eles passam a encontrar um lugar onde você vai lá e resolve a dor como um todo, a gente costuma dizer aqui, do plano de mídia do cliente. Isso naturalmente leva a Eletromídia como plataforma com outro patamar de representatividade junto ao cliente, né, elevando o ticket e principalmente o grau de compromisso ou de compreensão do desafio do cliente. Você passa a ser sim uma ferramenta muito importante participar em passos anteriores a um passado recente no plano de mídia, entrando no planejamento, na lógica do cliente, entendendo a lógica de produto, inclusive com uma visão mais de mais longo prazo na relação com o cliente, não mais uma coisa spot, né, que a gente costumava ver no passado muito recente do out-of-home. Você passa a participar das conversas mais estratégicas, conseguindo entender, inclusive, qual que é o desenho do cliente, por exemplo, para o ano inteiro, quais vão ser as ondas de investimento, quais vão ser as oportunidades de lançamento. Então, o fato de ganharmos muito mais representatividade com o crescimento recente da companhia faz com que a gente tenha acesso a um capital publicitário que a gente não tinha e, principalmente, pela ampliação de ticket.
Perfeito. Muito obrigada.
Lembrando para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem da webcast, a de Flávio Adorno, da Trópico. Ele pergunta: podem comentar sobre a margem bruta? Com a pandemia, entendo que a receita teve queda devido à demanda, mas por que a queda na margem bruta? Como podemos pensar a margem bruta para o futuro? Obrigado.
Boa tarde, Flávio. Ricardo falando. De fato, durante a pandemia, a gente teve algumas situações temporárias de restrições de pessoas que impactaram a nossa receita e consequentemente, também a nossa margem bruta. É importante comentar como funcionam os nossos principais custos. Dentro da nossa base de custo, o mais significativo é o valor que a gente paga de repasse para os nossos parceiros, é o valor que a gente paga por ter o direito de explorar a mídia nos locais onde a nossa audiência passa. E dependendo do ambiente, da vertical, a dinâmica desses repasses que a gente chama podem variar. Tem casos que a gente tem contratos com repasses variáveis e tem casos que a gente tem repasses fixos e alguns casos que há um repasse variável com mínimo garantido. Durante a pandemia, a gente negociou com todos os nossos parceiros para discutir um desconto nesse custo de repasse, bem sucedido em muitos deles, mas alguns casos pontuais, a gente vê que a gente, apesar de conseguir alguma negociação em termos de pagamento, a gente não conseguiu manter 100% no variável, que foi o nosso pedido durante esse período, que a gente viu uma grande queda de receita. Então, a gente manteve o pagamento de repasse fixo em algumas dessas verticais por conta disso. E é importante frisar também que quando você compara 2020 com 2019, dentro de 2020 a gente teve a entrada da Elemídia, da empresa Elemídia, que também acrescentou a base de custos da companhia como um todo, e também novos projetos, como o contrato global da CPTM, que entrou em vigor, de fato, após uma suspensão temporária no último trimestre do ano, com um custo adicional para a companhia também fixo. Então, resumindo, por conta da dinâmica de parte dos custos que são fixos, mas que também, em contrapartida, com o crescimento de receita, ele se reflete em grandes partes na nossa margem. Então, a gente tem uma alavancagem operacional, de fato, grande, que quando a gente vê meses um período bom, como o último trimestre, a gente vê que tem uma reação também desproporcional em termos de margem.
Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1.
Tá bom. Bom, vamos lá. O César, o Morgan, está fazendo aqui uma pergunta, né, para comentar. Eu vou falar em português, né? Tá ok. Para comentar o que a gente está vendo na demanda de clientes no primeiro quarter de 2021. E principalmente fazer uma lógica por vertical, né? Então, aqui organizando por vertical e indústria, né? Primeira coisa, a gente tem visto uma mudança natural, que independente da pandemia, a gente tem aumentado cada vez mais as companhias pertencentes à indústria de tecnologia, tech industry, né? Tem crescido muito, né, essas novas companhias, buscando, porque existe uma combinação clara entre o out of home e o digital. Quando você combina as duas plataformas, você tecnicamente consegue ter um benefício muito grande no Customer Acquisition Cost do digital. Isso tem trazido muitas companhias desse setor de tecnologia que tem essa lógica como prioridade. O que está acontecendo especificamente por vertical é uma decisão orientada à ciência, né? Orientada a dados. Quer dizer, se você volta à circulação, naturalmente a gente vê que aquela vertical cresce. É sempre um proxy de circulação. Então, não existe nada em relação ao mindset, não, eu quero estar mais aqui, eu quero estar mais ali. Existe uma lógica orientada a dados, né? Se a circulação volta naquela vertical, naturalmente os clientes aumentam o interesse ou enfim, compram aquela vertical, né? Sendo bem prático aqui. Então, a gente está, obviamente, tomando as decisões derivadas dessa lógica de circulação. Mas não tem uma mudança de comportamento, uma mudança de interpretação do hábito. Aliás, eu trago aqui, aproveito a pergunta para dizer que é difícil residencial. A Marina respondeu muito bem aqui sobre durante a pandemia, né? Na outra pergunta se falou sobre a pandemia e o edifício residencial. Eu acho o interessante, olhando para o edifício residencial que bateu recorde de vendas durante esse período da pandemia, é mostrando que a tese segue intacta. A lógica de impactar as pessoas no formato que o Aralfon imprime faz super sentido, né? O desafio é a circulação. Tem que voltar à circulação. No edifício residencial, a gente não teve problema de circulação, a gente teve a receita vindo, o interesse do anunciante na sua pluralidade de segmentos, né? Não tem um segmento em específico. Tem as dinâmicas que permeiam o nosso negócio a partir da lógica do público, né? Tá diante das telas. É isso.
A nossa próxima pergunta vem também da webcast, de Garson Salomão, da companhia Equitas. Boa tarde. É um prazer participar do primeiro call de resultados da Eletromídia. Podem comentar um pouco sobre o contrato do aeroporto de Congonhas e qual é a receita por tela estimada, ou receita total, para fazer frente ao montante mensal que será pago?
Salomão, boa tarde. Aqui o Eduardo vai te responder. Sobre Congonhas, é importante deixar claro que foi um passo importante na direção que a gente vem trazendo e ressaltando da nossa tese de os melhores lugares, a gente ter presença como um produto que ofereça contrapartida para a sociedade. Esse projeto de Congonhas, que é o sistema de informação de voos, né, que foi o edital que a gente ganhou, que você consegue exibir mídia naqueles displays que tem uma cobertura e frequência excelente no aeroporto de Congonhas, quem frequenta sabe. Você tem lá as informações dos voos e ao lado você tem a mídia. É esse produto que a gente ganhou o edital e que é um passo importante na direção de uma melhor compreensão dessa indústria de aeroportos. Como eu descrevi no início da apresentação, é uma vertical que a gente entrou mais recentemente e que a gente tem como objetivo aumentar nossa representatividade e nosso conhecimento. Sobre os econômicos desse projeto, a gente aqui tem como premissa, Salomão, uma TIR mínima de projeto de 20%. Tá? Então, a gente, todos os nossos projetos aqui dentro, no mínimo, apontam para essa taxa interna de retorno. Né? A especificidade de uma tela, etc. e tal, isso compreende a lógica dos 20% de hurdle que a gente percorre.
Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo para as considerações finais. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Bom, queria agradecer a todos, enfim, reforçando que é um dia super especial, primeira vez que a gente faz uma dinâmica dessa de divulgação dos resultados da empresa. A gente, com certeza, vai evoluir ao longo do processo. Tem muita coisa sendo feita por aqui. A gente está trabalhando muito comprometido com o longo prazo da empresa. A gente tem percorrido aqui, a gente tem perseguido, no bom sentido, um tripé de gente, tecnologia, na direção de atender os desejos do mercado publicitário. Tem muita coisa legal sendo feita aqui e a gente, com certeza, nos próximos meses, vocês vão começar a assistir parte da nossa estratégia aqui de desenvolvimento da companhia a partir do IPO. Muito obrigado, agradeço em nome do time que está aqui comigo hoje. Enfim, é sempre um prazer falar sobre a companhia e esclarecer as dúvidas que eventualmente vocês têm. Muito obrigado pela parceria e pelo projeto.
A teleconferência da Eletromídia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.